Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. A gente já inicia o nosso bate-papo sobre política, falando que o X voltou ali, a plataforma do Elon Musk voltou a provocar o STF, a Câmara adiou o projeto sobre redes sociais, a confusão continua grande, né? Bom trabalho para você.
Olha, Matheus, a confusão tá grande. Antes, Matheus, dizer uma boa notícia.
Certo.
Nesta quarta-feira, né, Matheus? Você viu, a Petrobras anunciou que encontrou petróleo a 2 mil metros de profundidade.
Pois é, rapaz, eu vi isso, sim.
A 190 quilômetros de Fortaleza, na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Esse petróleo que vai ser produzido vai melhorar a nossa renda, Matheus. Muito dinheiro que a gente vai receber, né?
Verdade.
E royalties. É um dinheiro novo para o Ceará e para o Brasil, Matheus. É perto, o nome do lugar lá é Anhangá, a base de Anhangá. Olha o nome aí, Matheus.
É isso.
E aí, Matheus, será que a gente consegue produzir petróleo para nós? 2 mil metros de profundidade, não tem nem como chegar, né, Matheus?
Será, Donizete? É quase impossível aí.
Aí, deixando de lado, só estamos lá, aí. Tem
Vamos
Moab
lá.
Aí?
Moab, Donizete, claro, sempre.
A briga tá feia entre Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. Mas ele já começou a perder. O governo Lula autorizou a mudar os critérios que beneficiava a empresa dele, Starlink, para a internet das escolas. Um contrato de 8 bilhões de reais que ele vai perder essa exclusividade. O Elon Musk, ele dobrou a aposta, está esculhambando o Alexandre Moraes, mas o Alexandre Moraes não é de fugir do pau, não.
É, verdade.
E ele, a direção da Star, da X aqui no Brasil, queria que houvesse uma decisão dizendo que eles não podem ser presos. O Alexandre Moraes disse que essa era litigância de má fé. E a prisão deles pode acontecer. O Elon Musk está enfrentando problemas com a Procuradoria-Geral da República, quer saber se ele tirou alguma das proibições, se ele liberou contas. Essa briga do Elon Musk, eu acho que ele vai se arrepender, viu? Porque tá gerando prejuízo para ele mundial. Porque todo mundo acha que se ele ganhar aqui, ele vai querer ganhar em outro canto. Né? E ontem, ele teve a ajudazinha do Arthur Lira. Você já pensou tudo que não presta o Arthur Lira tá fazendo, gente? O Arthur Lira não colocou para votar o projeto que regulamenta as Big Techs e criou grupos de trabalho. Aí o Supremo Tribunal Federal, vai votar a legislação. Esperou um ano. O Arthur Lira só pensa em eleger o Elmar Nascimento. Gente, e o país? E o Brasil? O Elon Musk é maconheiro, você sabe, né, Matheus?
Tô sabendo agora, Donizete, por você.
E também cheira uma cocaína desgraçada e diz que... E ele admite, pousa com foto fumando maconha, dizendo que é alucinógenos. Ele admite isso. Ele é maconheiro. O Guga Chakra ontem mesmo falou nos Estados Unidos, na mídia norte-americana, tem muitas matérias sobre o fato dele ser viciado. Maconheiro, e ele perde muito dinheiro. Os sócios dele têm medo com isso. Mas vamos ouvir quem falou sobre essa briga dele com o Supremo Tribunal Federal. Quem é que fala?
Vamos lá, Donizete. A gente vai começar pelo presidente, então, né? Já que a gente citou ele aqui ontem, durante o seu discurso, ele falou sobre o Elon Musk, sem citar o nome dele, tá?
Mas cutucou com inteligência. O Lula Dessa vez o Lula foi inteligente.
Vamos
com o Elon Musk com inteligência.
Vamos ouvir o presidente.
Porque está claro, hoje ninguém tem mais dúvida. Eu tenho um companheiro meu que até hoje ele não acredita como eu fui para a Lua. Não adianta mostrar foto, não adianta mostrar filme, não adianta mostrar depoimento, ele não acredita como foi para a Lua. Então eu não vou brigar, se o cara não acredita, é problema teu. Hoje nós temos gente que não acredita, que o desmatamento, que as queimadas prejudicam o planeta Terra. E muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa casa enorme que é o nosso planeta e que a gente não tem para onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. E ele vai ter que utilizar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, a melhorar a vida das pessoas. Porque muita gente vê a floresta, vê o rio de forma separada. Vocês e o governo têm que ver a floresta sabendo que aqui mora um índio, que aqui mora uma pescadora, que aqui mora um pescador, que aqui mora um pequeno trabalhador rural.
Cutucada, viu, Donizete? Com classe, como você disse.
É, o Lula aí foi... cutucou direitinho. Agora o Elon Musk perdeu o discurso dele. Se meter, querer tratar o Brasil como a República das Bananas, ele ficou a chance de ficar calado. E ontem, ele, que está todo a extrema-direita internacional, teve uma notícia ruim, né? Você viu, né?
Pois é.
O Donald Trump afundou lá nos Estados Unidos. Joe Biden ultrapassou ele. Ele só em novembro.
É. Donizete, a gente tem também aqui o Arthur Lira, tá? Falando sobre essa questão das redes sociais e tudo mais. Vamos ouvir o que foi que disse o presidente da Câmara?
Ele está fadado, não ia canto nenhum. Por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos, nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. Não, não é o relator, é o texto. O texto foi polemizado, não precisa, é o que o texto não tem. O texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. E não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de individual, posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com a discussão que não vai à frente será muito pior do que reunirmos, fazermos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho para assuntos delicados na casa que sempre tiveram êxito. E esse será um também que eu espero que tenha.
O Arthur Lira não mexe, aí o Supremo vai decidir. Vai decidir em julho. Aí o que é que acontece? O Congresso perde protagonismo. Não dá para você ficar aguentando os depois. Ontem, pessoas que me criticam a mim como se eu tivesse alguma culpa com os resultados da pesquisa do Instituto Paraná, que é o maior instituto do Brasil hoje. Eu vou mudar para quê? Para ser desmoralizado? Aí pessoas inescrupulosas, bandidas, agem como bandidas, acham que são impunes, aí vai lá e faz um comentário. Com a legislação, você processa, né, Matheus?
Exatamente.
Mas
tá
hoje,
assegurado.
Ele pode achar que faz as gracinhas. Mas a gente anota as gracinhas. De bandidos que acham que podem tudo. É um retrocesso. Vamos pra frente aí, Matheus, pra terminar.
Pra frente, Donizete, a gente tem dois assuntos aqui, vamos colocar para a gente comentar. Seguinte, União Brasil recomenda voto pela soltura de Brasão. Isso é matéria no Globo de hoje. E que situação, viu, Donizete?
O cara que mandou matar a Marielle pode ser expulso hoje. 10 horas a votação na CCJ. O líder do União Brasil, candidato a presidente, é o Omar Nascimento. A gente avisa aos quatro deputados do União Brasil cearense. Danilo Forte, Moses Rodrigues, Daiane Capitão e Fernanda Pessoa. Não votem para soltar esse assassino. O PL também liberou a bancada. São quatro também. André Fernandes, doutor Jaziel, Matheus Noronha. Não votem para soltar esse assassino. São quatro. Eu disse qual é o outro quarto, Matheus?
Você falou aí do PL?
Sim.
André Fernandes, vamos lá recontar. Quando você estava falando aqui, eu estava lendo a matéria que eu fiquei abismado, Donizete, com essa situação.
Leia a matéria que eu vou descobrir quais são.
Vamos lá, estava lendo aqui, deixa eu compartilhar com o ouvinte então também. O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, disse ontem que vai orientar seu partido a votar contra a prisão do deputado Chiquinho Brazão e pela soltura do parlamentar, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora do Rio, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes. Chiquinho e seu irmão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, foram presos no fim de março. Já o líder do PP na Câmara, doutor Luizinho, afirmou que vai liberar os deputados da legenda para votarem conforme preferirem. O partido reúne 50 deputados. A manutenção ou renovação da prisão de Brazão será analisada pela Câmara amanhã em votações na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário. Já pensou, Donizete?
É hoje, tá? A matéria do jornal de ontem é hoje, essa matéria. Tá errado aí, é hoje.
Então, a votação vai ser hoje.
É, os quatro deputados do PL são doutor Jaziel, André Fernandes, Júnior Mano, né?
Certo.
Júnior Mano e Matheus Noronha, tá? São os quatro deputados do PL e quatro do União Brasil. Agora, engraçado, você sabe onde é que está o Zé Cirilo nessa votação?
Aonde?
Se você entrar no X da Gleisi Hoffmann, tem uma foto dela lá, outra da China, sendo recebido pelo partido chinês.
Tá longe.
O Zé está na China.
Tá ele longe, é a Gleisi Hoffmann. Rapaz. Foi longe, né? Mas vamos lá, Donizete, não vai dar nem tempo falar no último assunto, porque nosso horário já estourou aqui.
A gente volta já. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já.
Momento Nero!
Agora, Donizete, nesta quarta-feira chuvosa aqui na capital, quero saber de você quem é que nós iremos acordar. Não é aqui na capital, não, é?
Vamos ao Juazeiro acordar o prefeito.
Certo.
E aí voltamos para Fortaleza e acordar o adversário dele, Fernando Santana. Os dois. Vai, Tata, vamos acordar.
É isso, Donizete. Vamos lá e explica pra gente por que você vai acordar.
Olha, a pesquisa do Instituto Paraná movimentou o Cariri, né? Semana que vem a gente tem uma nova pesquisa, tá,
Matheus? Já, Donizete? Nova pesquisa?
Nós vamos pesquisar Pacatuba.
Eita.
O Paraná já registra hoje Pacatuba. E nós vamos andando pelo Ceará trazendo pesquisa.
Com certeza. Tamo junto.
Dizendo que o Instituto Paraná é o maior instituto de pesquisa hoje. E a gente só quer. É o retrato do momento. No retrato do momento, a gente tem o Gleitz e o Fernando empatados tecnicamente. 35 a 32. O Gleitz na frente. E dizer que o grande eleitor das eleições é o Lula. Mas o Elmano também é um eleitor. O Bolsonaro não é um bom eleitor em Juazeiro do Norte. Sobre a candidatura de David Raimundão, o Camilo não quer a base aliada dividida e vai conversar com o MDB de Eunice Oliveira.
Certo.
E eu não acredito que o Davi mantenha a candidatura enfrentando o Camilo e enfrentando o governador Elmano. Porque o Eunício quer ser candidato a senador na chapa à reeleição de Elmano. Ele vai declarar essa guerra a Elmano e Camilo? Então, aí criou-se o movimento ontem para o Davi indicar a vice na chapa de Fernando Santana. Fernando Santana, que comemorou os resultados da pesquisa. O Davi também, porque tem um cenário que ele lidera. Só que a dificuldade do Davi é ser candidato, que a base aliada não quer apoiá-lo. Ele está só. O MDB está aliado só ao Agi, ou seja, a ninguém. O Agi é um partido sem maior expressão na política cearense. Concorda, Marcos?
Pois é, Donizete. Então vamos repetir aqui os números da pesquisa desse cenário principal aí que você está falando, para os ouvintes que não conseguiram acompanhar ontem, certo? Pesquisa aí do Instituto Paraná em parceria com o Jornal do Cariri, que está registrada no número CE01664-2024. Vamos lá. Gleidson Bezerra na pesquisa está com 35%, Fernando Santana 32,4%, Germano Lima com 10,4%, não sabe, não respondeu 8,3%, nenhum branco nulo, 13,9%. Tá aí, esse é o cenário principal.
E o governo vai tentar tirar também a candidatura do Germano Lima, do pessoal, para apoiar o Fernando, tá?
Certo.
Não, a eleição pode ser polarizada entre Gleidson e Fernando Santana, só os dois candidatos, ok? Só os
certo.
Dois.
Certo, ok.
Vamos virar a página, próximo assunto. Boa notícia para o Ceará, Matheus.
Vamos lá, Donizete, falar de boa notícia, porque ontem a MP que permite investimentos privados em geração de energia renovável, que inclusive vai impactar aí numa redução para os consumidores, né, na conta de energia, tiveram ali a presença do governador Eumano de Freitas, do deputado federal cearense Danilo Forte, que inclusive falaram sobre esse assunto importante, né?
E a conta de luz vai cair 5%. São investimentos de 160 bilhões e 400 mil novos empregos. E quem falou nessa solenidade no Palácio Planalto foi o governador Eumano de Freitas, que agradeceu o trabalho de Danilo.
Verdade.
E agradeceu o presidente Lula.
Isso.
Vamos ouvir o Eumano e vamos ouvir o Danilo.
Vamos lá, Matheus. Vamos lá.
Com o vice-presidente, com o ministro Padilha, tivemos a possibilidade de construção com os investidores, com deputados federais. Eu mesmo tive com o deputado Danilo Forte, que aqui está, com o governador da Paraíba, com o ministro Alexandre Silveira, debatendo, assim como outros governadores. E quero lhe agradecer, presidente, porque estive um momento em seu gabinete e Vossa Excelência solicitando que o ministro Alexandre Silveira sentasse novamente com os governadores do Nordeste, porque o senhor queria essa questão definitivamente resolvida para o povo nordestino. Portanto, a minha vinda aqui hoje, em nome dos governadores que tivemos reunião semana passada aqui em Brasília, e unânime com a presença da nossa vice-governadora Priscila, dos governadores, foi a solicitação da medida provisória que prorrogava esses benefícios. Por isso, eu quero fazer questão de vir aqui para poder lhe dizer muito obrigado pela transformação que o senhor vai fazer com essas medidas do leilão de transmissão já realizado, que garante bilhões de investimentos no Nordeste na construção dessa linha de transmissão, com muito emprego para o nosso povo.
Tá aí, Donizete. Governador Eumano de Freitas, agora a gente ouve o deputado Danilo Forte.
Saindo agora do Palácio do Planalto, onde foi assinada a medida provisória para reequilibrar a entrega da geração de energia do sol e do vento no Nordeste, com o leilão das linhas de transmissão, que vai ser muito importante para alavancar os investimentos, gerar emprego na nossa região. E muito feliz por ter 14 meses de trabalho. Um ano e dois meses aí trabalhando para viabilizar esses projetos que poderão inserir na economia nordestina algo em torno de 160 bilhões de reais, gerando mais de 400 mil empregos, além da atração para outros segmentos da indústria, para outros segmentos de serviço. Está aí o início também de um trabalho na realocação dos data centers, né, inclusive nesse acomodação que é necessária fazermos para atrair os investimentos das big techs, das grandes empresas de tecnologia do mundo, e por isso aí não pode correr o risco no cabeamento aí da Praia do Futuro em Fortaleza. E por outro lado também que aproximando a nossa pauta do Nordeste, a nossa pauta do Ceará, a pauta econômica do Brasil, a pauta econômica em que vai ajudar o Brasil também a fazer o enfrentamento de ter energia barata e acessível para a produção, para a indústria em geral.
Tá aí, boa notícia, como você disse.
Tá no meu Instagram, Donizete Arruda 7,
certo.
No meu Twitter, é a fala do governador reconhecendo o trabalho do Danilo, tá?
Certo. Ele, inclusive, citou aí o Danilo na fala dele, né? Que conversou com o deputado. É isso.
Tá, vamos virar a página. Boa notícia. Agora, setores contra a energia renovável, porque o Nordeste é o grande produtor dessa energia, ficam falando que a conta vai subir até 2029. Amigos, são 160 milhões e 400 mil empregos para o Nordeste. Essa é a realidade. É uma virada na economia nordestina. E o governador está certo ao vibrar. São bilhões de investimentos. Hidrogênio verde, 2 bilhões. Só um projeto é 2 bilhões. É dinheiro novo. É uma economia verde sendo criada para o Ceará. É uma revolução para melhorar a qualidade de vida das pessoas, Matheus. Vira a página.
Vamos virar a página, Donizete. Vamos agora falar sobre mudanças na Prefeitura de Fortaleza.
O prefeito Zé Sarto, candidato à reeleição, anunciou 17 mudanças. É isso mesmo, Matheus?
17 novos secretários municipais, Donizete. É isso mesmo. Inclusive, se os ouvintes quiserem acessar o cn7.com.br, a gente tem lá todos os nomes, tá? Dos novos secretários.
É muita mudança, né? O Sarto está confiante que vá ao segundo turno e ele tem dito o seguinte: quem vai me enfrentar, eu não sei. Eu sei que uma das vagas é minha. Está todo confiante, né, o prefeito de Fortaleza?
Verdade,
né?
Verdade. Está confiante. Trabalhando ainda, continua trabalhando. Não está nem aí para as confusões, viu, Donizete?
Não está aí. Ele ainda manteve 26 vereadores, né? 26
Isso.
dos 43. É um número alto, está apoiando a reeleição dele. E ele, o PDT e os partidos aliados, tem 400 candidatos a vereador, Matheus. Não é 400 no fechado, me disseram que é 396. 396 candidatos a vereador. É uma disputa que promete ser bem agitada nas eleições de Fortaleza, né, Matheus?
Verdade, muito agitada. Tá lá, os 17 nomes dos novos secretários estão no nosso portal cn7.com.br.
Mudou secretário de educação,
isso.
Não é qualquer secretaria, não. São secretarias importantes. As prefeituras todas tiveram mudanças.
Isso,
né?
Regionais, 11 regionais tiveram mudanças. Secretaria de Segurança Cidadã, por exemplo, agora está com Heraldo Pacheco. Como você citou aí, Educação, agora está com Jefferson de Queiroz Maia. Procon também mudou, agora é Neilândia Rabelo. Secretaria do Esporte e Lazer, Ticiana Sampaio. E aí as 11 também, secretarias executivas das regionais, né? Também foram modificadas.
E ele deu uma rasteira com o Ciro no CID, né? O Podemos, a gente até falou aqui semana passada, o Ed Saboia, que agora é o presidente do Podemos de Fortaleza, apoia o Sarto. No estado, o Podemos é governo. Apoio é humano e o PT, mas em Fortaleza o Podemos é oposição à abolição, apoia a reeleição do Sarto.
Sim.
Tá certo?
Certo.
Próximo assunto pra gente terminar, Matheus.
Agora, Donizete, nós vamos sair de Fortaleza e vamos para Iguatu. O que é que você nos conta lá, Iguatu?
Olha, Matheus, eu não sei, eu acho que faltou maturidade ao pré-candidato do PT, Ilu Neto. Mas a fala dele, que ele divulgou ontem nas redes sociais, prometendo dar bolsa de esporte de 200, 400, 600 reais, isso pode caracterizar abuso de poder econômico e atrapalhar a candidatura dele. O governo do estado não concorda com essa fala. É um programa do governo do estado, mas ele está usando para ganhar voto. Isso pode ser considerado crime eleitoral. Eu acho. Eu acho melhor o Ilu Neto desistir desse evento que ele marcou para hoje, para as 18 horas. Vocês estão achando que eu estou inventando? Olha aí como faltou maturidade a ele.
Você que é atleta, que é esportista, jovem, eu tô aqui para fazer um convite para você, para estar amanhã junto comigo na casa do meu avô. Ao longo dessa caminhada, tive a oportunidade de ter contato com muitos de vocês e a gente recebe muita demanda de jovens atrás de chuteira, de material esportivo, de farda. E eu fiz uma ponte junto à Secretaria de Esporte, ao Rogério, e conseguimos a oportunidade de bolsas de 200 a 600 reais. Então vamos junto com a gente, tá lá na casa do meu avô, pra gente conversar sobre melhorias pro esporte, sobre oportunidade e quem sabe conseguir essa bolsa, essa oportunidade para você que através do esporte busca uma qualidade de vida melhor, busca um lazer e até uma formação profissional. Estamos aqui para dar oportunidade para vocês e buscar dias melhores. Vamos lá, tamo junto.
Eita, Donizete, um perigo, viu? Como você tava dizendo aí.
É complicado aí, né?
Complicado.
Moab, fogo no Muturo, tem uma bomba agora, Matheus.
Moab, fogo no Muturo, vamos lá, de Moab. Isso, o que está acontecendo?
Candidato a prefeito de Sobral, deputado estadual Oscar Rodrigues, estará nesta quarta-feira em Fortaleza. Ele já está chegando.
Certo.
Nosso tal protocárdio, onde se submeterá ao procedimento cardíaco delicado. Ele está pedindo orações aqui aos seus amigos, realização a fim de ter de volta ele logo. Os detalhes, a Assembleia Legislativa, a gente vai trabalhar e acompanhar esse procedimento cardíaco no protocolo do doutor Oscar Rodrigues. Fé, doutor Oscar, a gente deseja o bem a todo mundo, né, Matheus? Não desejando mal a ninguém, né?
Exatamente, Donizete. Vamos torcer aí para a recuperação do deputado.
Um procedimento no hospital protocárdio. Estou recebendo certo. Aqui a informação do meu amigo de Sobral, Paulo Porfírio, essa informação, tá?
Certo. Donizete, antes de você sair, vamos só registrar aqui algo que você já havia falado algumas semanas atrás. Nesta terça-feira, quem tomou posse na nova Secretaria de Articulação Política do governo?
Augusta Brito, tem o bonequinho que eu te disse aí, tem?
A gente vai botar aqui.
Eu te disse.
Já sei.
Ah, mas eu te disse.
Tá aí.
E o secretário que saía, o Valdemir Catanho, você pode entrar no meu Instagram, Donizete Arruda, no meu Twitter, e que tem lá a festa de despedida dele, ele chorou. Ele é candidato a prefeito de Vitor Valim. Ele quer dar continuidade ao governo de Vitor Valim em Caucaia. Quem gosta de Vitor, vota em Catanho. Catanho é o candidato de Vitor. É o slogan dele lá em Caucaia. Catanho, candidato de Vitor Valim, em Caucaia. E ele é candidato a prefeito do PT e de Vitor Valim, que está no PSB. E a Augusta Brito, como nós antecipamos, é a nova secretária, a primeira secretária de Relações Políticas, mulher. Deseja a ela sucesso. Ela que já assumiu o cargo ontem, Matheus, tá?
Certo.
Já está lá, sendo ajudada pelo Arthur Bruno e o Nelson Martins, que fazem esse trabalho de articulação política para o governo, o Mano de Freitas. Agora nós podemos ir embora pedindo orações para o deputado Oscar Rodrigues, que às 10 horas se submeterá a um procedimento no coração, no protocárdio. Foi embora, Matheus.
Até amanhã, Donizete. Obrigado pela sua participação.